Como batistas, esse ano a convenção tem desafiado as igrejas a considerarem um tema central. E eu quero fechar o mês de janeiro refletindo sobre o tema que é o da Convenção Batista Brasileira para o ano de 2018. É um tema oportuno porque a maioria dos crentes perdeu a noção do que é reino de Deus. É um tema oportuno porque vivemos uma grande confusão na fé. Ouve-se de tudo, prega-se de tudo, ensina-se de tudo, cresce em quase nada. Infelizmente, essa é a realidade. Há muito falatório e pouca experiência. Há muito falatório e pouco conhecimento. Dias atrás falei sobre fé. E dentre os formatos de fé, as facetas da fé, temos a fé conhecimento. O conhecimento de Deus, que emana das Escrituras, que nos leva a um relacionamento de vida com Ele. Relacionamento que transforma o nosso coração e que nos traz ao altar, não vez ou outra, mas todos os dias, 24 horas por dia. A Convenção Batista Brasileira escolheu para o ano de 2018 um tema simples: vivendo o reino de Deus. Esse desafio, esse convite, essa exortação, essa apelação, você pode chamar do jeito que você quiser, emana da palavra. Se você puder, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, verso 33. Palavra de Jesus: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas a vocês. Que coisas? Saúde. Os brasileiros fazendo fila nos postos para serem vacinados contra a febre amarela. A ciência trabalhando para achar a cura de outras enfermidades novas e antigas que têm atormentado o ser humano. A cura moral para nosso país. Essa é uma das coisas que nós estamos carecendo que nos sejam acrescentadas. Cura moral. Vivemos um problema ético e moral nesse país. No Brasil, um juiz é super-herói. Um ex-presidente é bandido. É assim que a mídia diz. No Brasil, os bandidos estão soltos. Os que não foram condenados estão presos. Nós precisamos de justiça social. Num país que é o quinto do mundo em termos de economia, se eu não estou errado, ainda é o quinto do mundo, e que vive o flagelo de ter pelo menos 40% do seu esgoto não tratado. Um país que vai às urnas daqui a alguns meses sem lembrar em quem votou na última eleição, para vereador, para prefeito, antes desta, a outra, para deputado estadual, deputado federal e senador, e presidência da república, e por aí vai. Um país que vive a tristeza da falta de memória. Esquecemos rápido os compromissos que temos. Apagamos facilmente a lembrança dos feitos de Deus. Disse ainda há poucos dias atrás que somos muito hábeis em esquecer os votos que fazemos ao Senhor, enquanto a Bíblia nos adverte que não devemos fazer votos, e se os fizermos, devemos pagar cada um deles. Deus não se agrada de tolos, mas temos vivido a triste realidade de uma nação de tolos, homens e mulheres que vivem a tolice do coração. Por quê? Porque não estão vivendo o reino de Deus. Muitas coisas desejamos que nos sejam acrescentadas, mas elas só serão quando a justiça do reino for uma realidade, quando a moral do rei for a nossa moral, quando a vontade do soberano desse reino for a nossa vontade. O tema da convenção reafirma extremamente oportuno: nós precisamos mais do reino de Deus do que qualquer outra coisa, do que comida, bebida, roupa para vestir, casa para morar, porque essas coisas, queridos, o fogo vai queimar. A Bíblia diz que quando vier Jesus, tudo que ficar, tudo que não for levado com ele, arderá, queimará, desaparecerá, e os pecadores sofrerão eternamente. Infelizmente, essa é uma mensagem que não tem sido pregada, porque estamos esquecendo de viver o reino. Viver o reino é lembrar que Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja, Ele vai voltar para levar os que são dele. Vai voltar para julgar a todos, os que creem e os que não creem. Os que creem receberão o reino da vida. Os que não creem receberão a condenação eterna, o sofrimento eterno. Viver o reino de Deus, não o meu reino, é transformá-lo em uma espécie de motor da nossa experiência diária no que diz respeito ao espiritual. Viver o reino é transformá-lo no motor da nossa experiência diária. Ele não pode sair da minha mente, porque ele está em mim. Eu sou o reino de Deus. Ele não pode sair do meu coração, porque meu coração é o trono do rei, soberano desse reino. Desse reinado emana justiça e juízo, moral e princípio. O reino se torna, queridos, algo pulsante dentro de nós, individual e coletivamente. Por isso, eu e você, que cremos em Jesus, e aqueles que quiserem crer nele para a salvação, a fé, salvação, como vimos aqui na semana passada, para nós, o reino é fundamental. Não é porque eu estou atrás de uma mesa no escritório da empresa onde eu trabalho que o reino não se faz presente. Porque, eu repito, eu sou o reino de Deus. A Bíblia diz, sou morada do Altíssimo. A Bíblia diz, o Espírito Santo habita em mim. Tudo que toco, tudo que vejo, ou seja, para tudo aquilo que olho, por onde passo, onde piso, o que desejo, o que imagino, o que sonho, tudo tem que refletir esse reino de Deus que está em mim. Por meio do reino, entendemos o governo de Deus, que não é a democracia, que não é a tirania, que não é nenhum formato concebido pela mente humana. O governo de Deus é a teocracia. Ele governando o seu povo. Somos, e nós adoramos esse texto, somos uma geração que foi eleita, somos um sacerdócio santo, somos um povo adquirido. É lindo dizer isso, mas é muito difícil viver isso. Por quê? Porque demanda viver o reino de Deus em todos os momentos do nosso dia, da nossa vida. Entender o governo divino nas nossas decisões. Ter um filho demanda governo divino. Trocar de emprego demanda governo divino. Deixar uma igreja para estar em outra demanda governo divino. Casar demanda governo divino. Namorar demanda governo divino. Descansar demanda governo divino. Estudar demanda governo divino. Dormir demanda governo divino. Querem que eu continue? Adoro fazer essas coisas. Eu fico aqui uma semana citando coisas que você pode fazer e faz e que demandam um governo divino. O que eu quero dizer com isso? Demanda governo divino. Exige que haja governo, que haja autoridade, que haja poder dirigindo, que haja uma mão forte cuidando, protegendo, guiando. O que eu quero não é o que Deus quer. A Bíblia já diz que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Os desejos de Deus não são os nossos desejos. A Bíblia diz que o coração do homem considera o seu caminho, mas é o Senhor que dirige os passos. Isso é governo divino. Quando nós abrimos mão disso, queridos, nós nos entregamos às trevas. A palavra diz que se a luz que é em nós são trevas, quão grandes são essas trevas. Só vai haver luz em mim, só vai haver luz em você, se houver governo divino. E esse governo divino traz consigo a luz da glória do divino, da beleza do divino, da grandeza do divino, da santidade do divino, da perfeição do divino, do amor do divino. Viver este reino significa então experimentar o domínio de Deus em todas as áreas da nossa vida, em todo o tempo, em tudo o que fazemos. Mas quantos momentos nós decidimos deixar Deus de fora, deixar Deus de lado? Quantas vezes escolhemos não permitir que o Senhor participe, seja o governante dos nossos sonhos, das nossas inclinações, seja o governante das nossas fraquezas, ajudando-nos a não cair em tentação? É tão bonito dizer, né, livra-nos da tentação, que a gente joga a responsabilidade nele. mas eu preciso viver a demanda do governo divino para que ele, exercendo soberania, não caia eu em tentação. Viver o reino de Deus é como diz o texto que nós lemos, e é exatamente a divisa da Convenção Batista Brasileira para este ano: buscar primeiro, em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, acima de tudo, o reino de Deus e a sua justiça. Esse reino é justo, porque o rei desse reino é justo. Eu preciso desse rei. Viver esse reino é dar prioridade absoluta aos assuntos deste reino que está em mim, que sou eu. Em tudo quanto penso, em tudo quanto planejo, em tudo que eu executo. Em casa temos um hábito: quando vamos sair para algum lugar mais distante, antes de tirar o carro da garagem, a gente ora para pedir o cuidado de Deus. Senhor, leva a gente à segurança. Se alguém nosso está ficando, pedimos provisão de Deus, proteção de Deus. Se estamos indo todos, pedimos que o Senhor guarde a nossa casa. Está tão difícil manter uma casa hoje em dia, né? Está tão difícil conquistar as coisas. A gente pede: Senhor, guarda o que o Senhor nos deu, mas guarda-nos na ida e na vinda. Nós executamos coisas sem perguntar a vontade de Deus. Nós planejamos coisas sem perguntar a vontade de Deus. Nós pensamos em coisas sem nos submetermos à vontade de Deus. Quando estamos debaixo da vontade de Deus, quando estamos vivendo o reino de Deus, o domínio do reino de Deus, estamos buscando incessantemente conhecer e cumprir a vontade dele. Alguém me perguntou certa vez, e isso não aconteceu uma única: como é que eu sei a vontade de Deus? Parece ser a coisa mais difícil, não é? Parece ser a experiência mais dolorosa, mais traumática, mais complicada que um ser humano possa experimentar. Conhecer a vontade de Deus é simples. É simples. Para que eu conheça a vontade de Deus, eu preciso conhecê-lo. Eu o conheço pela fé. Eu conheço pela palavra que me apresenta a pessoa desse Deus, a Bíblia. Eu o conheço quando eu tenho experiência com ele, quando eu ando com ele, quando deixo que ele ande comigo, quando nos momentos mais sombrios, em que eu percebo que estou prestes a cair, eu clamo pelo sangue de Jesus. Ah, queridos, há quanto tempo eu não ouço alguém clamar pelo sangue de Jesus? Eu tenho visto gente brincando de que o sangue de Jesus tem poder. É a maior verdade do universo, dita com a maior banalidade do mundo. O sangue de Jesus tem poder. O nome de Jesus tem poder. Os demônios estremecem, diz a Bíblia. Satanás bate em retirada só pelo nome de Jesus. E nós somos tão levianos, até hipócritas, quando pronunciamos o nome de Jesus, quando invocamos o nome de Jesus, mas não fazemos quando sabemos que estamos prestes a cair, prestes a sucumbir. Precisamos de uma busca incessante por conhecer e então cumprir a vontade de Deus. Precisamos da prática permanente dos princípios de conduta e fé estabelecidos na Constituição do Reino. O Brasil tem uma Constituição, é a Carta Magna, ela rege todas as leis brasileiras. Nenhuma lei supera a Constituição, nenhuma lei pode ferir a Constituição. Os políticos se mordem, se degladiam, se batem, brigam, disputam, quando acham que alguém feriu a qualquer pretexto a Constituição. Qual é a Constituição do Reino de Deus? É a Bíblia. Não há outra Carta Magna. Não há outro texto supremo. Não há outro fundamento. Não há outro princípio de ética e de moral. E nós temos visto isso em Provérbios, estudamos no ano passado inteiro e vamos continuar estudando esse ano na Escola Dominical. A Bíblia é a Constituição que estabelece os princípios do Reino de Deus. Mas por que não é um livro de cabeceira lido todos os dias? Hoje minha mulher puxou minha orelha. Eu perguntei: cadê a minha Bíblia? Está aqui. Desde o mês passado ela está aqui, no mesmo lugar da mesa. Só que ela sabe que a minha Bíblia está aberta durante todos os dias da minha semana, porque eu a uso no meu computador. Está constantemente aberta. Eu abro o meu navegador, as páginas abrem e entre elas a Bíblia abre. O tempo todo. Mas por que nós não lemos mais a Bíblia? Por que não nos debruçamos no estudo mais sério da Bíblia? Que é uma prova disso? Nossos cultos de quartas-feiras. Estamos há quase meio ano, 29 semanas, quarta-feira agora, estudando Colossenses, e não saímos do verso 7 do capítulo 2 de Colossenses. E a nossa média? 7, 10, 12 pessoas. Quando muito, 15. Aí eu estou em festa, aí eu saio daqui e saio de graça. Saio daqui feliz da vida porque temos 15 pessoas. Quando eu sei que a maioria está assistindo as novelas da Globo em casa. Nós não estudamos a Bíblia. Não nos debruçamos sobre ela. Nós não amamos a Bíblia. Ela, repito isso, é de forma prática e permanente um manual de conduta e fé. Ela é a constituição do reino, palavra de Deus, palavra viva, palavra imutável do soberano, do eterno, que reina em mim. A gente gosta dessa canção, lembra? Reina em mim, reina em mim. Tem várias versões, várias letras diferentes. Antigamente a gente cantava: reina em mim, brilha a tua luz, e por aí vai. Eu vou lembrar da poesia agora. Para que ele reine em mim, a lei dele tem que prevalecer em mim. Para que ele reine em mim, a justiça dele tem que ser a minha justiça. Para que ele reine em mim, a honra dele tem que ser a minha honra. Para que ele reine em mim, o nome dele prevalece sobre o meu nome. Porque pela palavra dele, eu aprendo sobre a justiça do reino, sobre a verdade do reino, a glória do reino, o poder do reino, a eternidade do reino. Paulo, querido, sem usar a palavra reino, deu aos coríntios um ensino que expressa exatamente o sentido do reino. Estou falando de 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Façam tudo para... E olha, Paulo falou de coisas banais. Quer vocês comam, quer bebam. Quantas vezes você comeu hoje, bebeu alguma coisa hoje? Saudável, que não induz o pecado. Coisas triviais. Ele poderia ter dito: quer durmam, quer acordem, quer trabalhem, quer tirem férias. Estaria no mesmo. Façam tudo, qualquer coisa, para a glória de Deus. Pedro vai na mesma direção. Estudamos Pedro aqui quase 2 anos, às quartas-feiras. Pedro vai na mesma direção. 1 Pedro 4,11. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. Se você fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se você serve, sirva com a força que Deus provê. Não se iluda, você não faz o que faz porque é bom. Você faz o que faz porque Deus provê a habilidade, a capacidade, o talento, o dom. Uma vez eu disse uma coisa e alguém ficou revoltado comigo. Eu disse que quando a gente não usa com sabedoria o que Deus dá, ele tira. Eu vou dizer para você que em 35 anos de ministério e em quase 50 anos de vida cristã, estou caminhando para o meu cinquentenário de vida cristã, falta pouco para chegar lá, eu vi Deus tirar de muita gente o que ele deu. Maus mordomos, maus servos, aqueles que a Bíblia chama de servos inúteis. Como o texto que nós temos usado aqui a cada segundo domingo quando celebramos a ceia do Senhor. Somos apenas, diz o texto de Lucas, servos inúteis. Apenas, nada mais. Todas as coisas de Deus, que elas sejam para a glória dele, mediante Jesus Cristo, diz Pedro, a quem seja realmente, completamente glória, poder, acrescento eu, autoridade no reino para sempre. Na verdade, queridos, pode até tornar-se uma experiência perigosa nos nossos dias, no mundo em que nós vivemos e que patrulha de forma ideológica e prevalente tudo o que fazemos para que façamos de maneira politicamente correta. Nós somos vigiados, nós somos controlados, patrulhados para que vivamos uma ideologia politicamente correta. Mas a Bíblia não é politicamente correta. O rei do reino não é politicamente correto. A moral desse rei não é politicamente correta. A justiça desse rei não é politicamente correta. Porque o que é politicamente correto hoje é não dizer a verdade sempre. É não ser honesto sempre. É não ser fiel sempre. É não estar ao lado da sinceridade sempre. Isso é ser politicamente correto. A palavra diz, não minta. Estão nos mandamentos. Não roube. Está no decálogo, nos 10 mandamentos. Não dê falso testemunho. Está no decálogo, nos 10 mandamentos. A palavra não muda, porque o Deus da palavra não mudou. Tenho certeza que você se lembrou do que a Bíblia diz. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Aleluia. Viver o reino de Deus é assumir o risco de se expor à discriminação e ao ódio de um mundo que está nos patrulhando, nos vigiando. Eu estou no mundo, mas não pertenço mais a esse mundo. Minha morada não é aqui. Meu destino não é aqui. E não entenda de forma torcida o meu uso da palavra destino. Meu futuro, minha herança, não é aqui. Como tenho dito às quartas-feiras, a metáfora de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, versos 5 a 7, sou peregrino nesta terra, estou de passagem, não pertenço mais a esse lugar, no reino dos céus está minha herança, de lá eu sou embaixador. E como dizia um hino que nós cantávamos na embaixada, nos embaixadores do rei, meu rei Salvador nos chama em seu amor para proclamarmos as boas novas de perdão. Ah, querido, eu estou sujeito ao ódio do mundo, eu estou sujeito à discriminação do mundo, mas que me odeie se eu sou herdeiro do reino, se eu tenho a herança da eternidade, que me persigam. Que me caçem. Eu não quero passar por isso, não. Desculpa, pastor, mas eu não concordo com essa teologia. Então, querido, você está com um problema sério, porque a Bíblia diz que são felizes, são bem-aventurados aqueles que forem perseguidos por causa do nome de Jesus, sermão de Jesus Cristo, chamado Sermão da Montanha. Felizes, abençoados serão vocês quando lhes perseguirem, quando lhes injuriarem, quando disserem mentiras contra vocês por causa do meu nome. Perseguiram os profetas antes de vocês, perseguiram a ele, o próprio Jesus, perseguirão a mim, perseguirão você, se formos fiéis ao Senhor do reino. Mas que venham as perseguições. Eu não abro mão do reino, eu não abro mão do reino, eu não abro mão da alegria do reino. Para o verdadeiro súdito do rei, não há alternativa. Jesus declarou, Mateus 6, 24, ninguém pode servir a dois senhores, ninguém. Muito antes de Jesus dizer isso, lá atrás, um servo de Deus se levanta, e olhando para o seu povo, o povo que ele amava e liderava, disse a eles, escolham vocês o Deus a quem vão servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Escolham vocês o que querem para si. Eu já fiz a minha escolha, os meus já fizeram a sua escolha, nós serviremos ao Senhor. Ah, querido, é preciso muita coragem. Coragem para entender que não há espaço para dois senhores no coração. Não há espaço para servir a dois senhores, para amar, respeitar, seguir dois senhores. Não há. Ou somos cidadãos do reino de Deus, com todas as prerrogativas e deveres, ou aceitamos a oferta do diabo, que nos propõe usufruirmos os reinos do mundo, se prostrados o adorarmos. Eu já ouvi isso em algum lugar. É, ouviu. Satanás disse isso a Jesus. Atrevido, corajoso, mas muito burro. Desculpem se eu pareço agressivo. Ele teve a petulância de dizer a Jesus que lhe daria todos os reinos que ele quisesse, se ele prostrado o adorasse. Querido, todos os dias o diabo te faz a mesma oferta. Todos os dias o diabo te faz a mesma oferta. E quantas vezes você o adora? O adora na cor da moeda que você usa. Ah, mas ainda há pouco ouvimos aqui, eu não carrego mais cash, eu não carrego mais dinheiro. Mas você carrega dinheiro, o dinheiro de plástico, que pode ter a cor azul, a cor dourada. Quando você recebe o cartão do banco na cor dourada, você se sente o máximo, que o dourado é VIP, o dourado é especial, o dourado é para poucos, é o gold, né? É o gold, é o prime. Cada banco tem o seu tipo de classificação para os top, 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 tops da vida. Pois é, querido. Quantas vezes você tem esquecido o reino de Deus e se prostrado para adorar os reinos deste mundo que Satanás tem oferecido? E ele não cansa, ele não desiste o tempo todo. O Deus vaidade. Nossa, hoje você arrasou. Nossa, você estava demais. Adorei ver você tocar. Nossa, que voz você tem. E aí você vai para o céu. Você se enche, se sente, sabe? Ninguém é igual a mim. Ninguém é igual a mim. Porque eu sou o cara. Eu sou a... Não sou nada. Sou servo. O servo só tem a honra do seu Senhor. Sou servo. O servo só tem a justiça do seu Senhor. O servo só tem a vontade do seu Senhor. Servo. Ele me convida a ser servo. E ser servo dele é um privilégio. Ele me convida a ser cidadão do seu reino. É uma escolha entre o reino da vida e da morte. Antigamente, quantas vezes me arrepiava ao ouvir o povo de Deus cantar: meu amigo, hoje tu tens a escolha, a vida ou morte, como vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Não achei o tom. Foi enferrujado. Mas a poesia é essa. A melodia furou. Mas a poesia é essa. Querido, hoje você tem escolha. Vida ou morte? O que você vai aceitar? Amanhã? Amanhã pode ser muito tarde. Porque hoje, agora, Cristo te quer libertar. Essa é a escolha entre o reino. Entre o reino da vida e o reino da morte. Entre o reino de Deus e os reinos deste mundo. É interessante porque na sua astúcia, e o Chapolin Colorado se espelhou em Satanás para vir com aquela coisa da astúcia, a astúcia do diabo é fazer diferente de Deus, porque Deus te oferece um reino, Satanás te oferece vários reinos. Que tem a fachada linda, mas os bastidores são podres. A fachada é de mansão, o bastidor é debaixo da ponte. A fachada é a da beleza, o bastidor é o cadáver apodrecendo. A fachada é da harmonia, da sofisticação, da elegância, da imponência, do prestígio, do número de seguidores, do brilho. O bastidor é a escuridão, é a solidão, é o anonimato, é a tristeza. Hoje você tem escolha. Ah, pastor, eu ouço isso há 30 anos e não mudou nada na tua vida. Impressionante. Tem gente que ouve isso há 40 anos e não mudou nada. Grande coisa ter ouvido isso há 40 anos, não mudou nada. Você não pode dizer isso, posso. A Bíblia diz que quem está em Cristo é uma nova criatura. Estar em Cristo é viver uma experiência amada com Ele a cada minuto. A cada minuto eu sou diferente, a cada minuto eu sou novo, eu não sou igual ao minuto anterior, eu não sou do mesmo jeito que era na hora anterior, eu não sou do jeito que era quando saí de casa para vir para cá, eu sou uma nova criatura que se renova, diz Paulo, pelo conhecimento de Cristo Jesus. Fé é conhecimento. Eu sou uma nova criatura que se renova pelo conhecimento de Cristo Jesus a cada encontro com Ele. A cada encontro que acontece em cada minuto da minha vida. Por isso eu posso dizer que muita gente de 10, 15, 20, 30, 40 anos, um ano, seis meses de igreja, está muito longe do rei e do reino. A Bíblia diz que somos conhecidos pelos nossos frutos, pelo fruto que produzimos. mas nós gostamos de mostrar a fachada e esconder o bastidor. Sabe como Jesus chama isso? Sepulcro caiado, túmulo. Dia de finados, estão limpos, arrumados, pintados, os que não são de mármore, de granito, sei lá de quê. Lugar que até dá gosto passear, de tão arrumado, tão bonito que fica. Mas, na verdade, cada túmulo tem um corpo que, se ainda não se decompôs, está apodrecendo, esfarelando, voltando ao pó, porque foi dado que veio. Aquele de Jesus chamou os que andavam atrás dele de sepulcros caiados. Por fora, tudo muito bonito. Por fora, tudo em ordem. Por dentro, você entendeu o que eu quis dizer. Meu amigo, hoje você tem a escolha. Meu irmão, hoje você tem a escolha. Não se iluda, papai e mamãe não vai resolver seu problema. Papai e mamãe não podem ajudar. Teu marido, tua esposa, não vai resolver o problema. Vir à igreja não resolve o problema. Vir à igreja é resultado e consequência. Não é o motor que impulsiona. Não. O motor que impulsiona é Jesus. É a lei do rei. É a moral do reino. Nós somos convidados a vivermos o reino de Deus. Quem quiser ouvir essa palavra, ouça e abra o seu coração. Certamente desfrutará graça e misericórdia. Certamente desfrutará a sabedoria que vem do Espírito Santo de Deus. E se eu decidir não receber? Você pode até ter uma vida boa. Você pode até ter dinheiro. Você pode até ter muitos seguidores. Você pode até... Mas quando Jesus voltar, o que diz o Velho Testamento se tornará tão nítido. Então vereis novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Em outras palavras, entre o que é cidadão do reino de Deus e o que é cidadão dos reinos de Satanás. A decisão é sua. Como batistas, não por vaidade, não por orgulho, não por soberba, mas por convicção. E eu disse isso a alguém essa madrugada, enquanto conversava comigo pelo telefone. De madrugada? É, de madrugada. Eu sou batista por convicção. Não porque me dá status ser batista. Não porque está na moda ter o nome batista pendurado na porta. Não, sou batista por convicção. Convicção doutrinária, convicção bíblica. Sou batista porque eu creio em Jesus. Mas no final das contas, agora, pensando na volta de Jesus, eu vou tirar essa palavra e vou dizer: eu sou de Jesus. Agora, não sou batista, não sou assembleiano, não sou presbiteriano, não sou, eu sou de Jesus. Precisei crer em Jesus enquanto ele não vinha. Precisei organizar a minha fé, e a Bíblia foi providenciada para isso. Precisei de leis para regerem minha vida enquanto cidadão do reino. E eu observei cada um desses princípios. Agora, eu sou cidadão do reino de Deus. E você? O que é? Termino com essa pergunta. E você? O que é? Convido você a ser membro da igreja, dessa igreja. É a igreja mais linda do mundo, mais amada do mundo. Como é bom ser da Betel. Talvez você já seja membro de uma igreja. Então lá, seja cidadão do reino, viva o reino, anuncie o reino, sonhe com o reino, ame o reino, sinta saudades do reino de Deus. Não se esconda atrás da máscara de santo. Essa semana estava pensando no Madrigal e tive uma vontade tão grande que o Madrigal ressuscitasse um musical. Esse musical tem mais ou menos 40 anos. E uma canção desse musical, que na época não era nem um musical, porque eu não tinha essa ideia há 40 anos atrás, havia uma canção, há uma canção, e eu tenho o vinil desse trabalho até hoje, que dizia: domingueiro, domingueiro nunca queira ser. No domingo? No domingo ele é santarrão. Mas na segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, não é santo não. Porque só está no reino no domingo. Só vive o reino no domingo. Quando vai à igreja? Uma ou outra vez no ano, quando dá o dízimo? Uma vez no ano, quando agradece as bênçãos? Uma vez ou outra? Ah, como eu queria que o Madrigal recantasse aquele musical. Ia ser um sacrifício, porque a gente ia ter que caçar a partitura, ia ser uma loucura. Mas há uma lição tão forte sobre o reino de Deus embutida naquelas canções. Quantos domingueiros nós temos aqui nessa noite que não são santos? Na segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Uma coisa dessa, como disse o servo de Deus, uma coisa dessa. Misericórdia, Senhor. Assim, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas, como diz outra versão, serão acrescentadas, nos serão acrescentadas. Que seja assim, para a glória de Deus.